Esse é o programa Vida, Ecologia e Sustentabilidade na tua rádio. Bom dia! O programa fica armazenado e disponível no site no endereço www.tuaradio.com.br, em podcast, depois em programas. Se você se identifica com essa proposta, então acesse, curte e compartilha. Nessa parte do programa, o destaque é para a educação informal voltada à ecologia. Usar esse período de isolamento e distanciamento para aprender e ensinar aos filhos noções sobre plantio, cuidado com os animais e reciclagem pode ser muito útil para o fortalecimento de laços familiares, o bom uso do tempo e cidadania para o futuro. A psicóloga clínica e professora de psicologia, Camila Schaeffler Lang, falou sobre o assunto em entrevista especial. A profissional ressaltou os efeitos internos, psicológicos e comportamentais dessa atitude.
Por muito tempo nós vivemos numa espécie de onipotência, né? Como se nada pudesse mudar o rumo das coisas nas nossas vidas. E aí nós é que alteramos as nossas vidas, né? Em muitas condições, assim, criando formas de viver melhor, enfim, e de nos reinventar. Mas tem algo que é da ordem do sagrado, e aqui sagrado no sentido de resgatar aquilo que é mais humano da gente mesmo. Que é isso, né? Quando a gente escuta composteira, né? Fazer uma composteira, né? Cuidar de coisas que são... Né, historicamente resgatáveis, né, e resgatadas, quando a gente pode pensar em coisas muito simples e que a tecnologia, obviamente, vai nos transformar e vai dizer que não, tem outras formas de fazer uma composteira, né, é possível a gente industrializar um fertilizante, enfim, algo que fique, né, produtivo. Mas veja que interessante, nós podemos sim resgatar aquilo que nós, lá no nosso íntimo, podemos fazer, em diferentes aspectos.
Camila, eu queria aprofundar um pouquinho essas questões mais ecológicas contigo, pelo viés do comportamento, né, do impacto psicológico. Veja bem, quando a gente diz assim, eu vou ensinar os filhos a desenvolver o amor pelos animais, não necessariamente a gente tem que ter um pet em casa. Aliás, muitas vezes, ao ensinar o amor pelos animais, a gente vai dizer para o filho, não podemos ter um pet porque isso agride a liberdade desse animal. O espaço aqui é muito pequeno, nós não temos condições de dar aquilo que o ser vivo, animal, né, o bichinho, precisa. Então, às vezes, ensinar a amar é abrir mão de ter um pet e ajudar uma ONG, quem sabe, que cuida de animais e etc. Veja bem que a gente está ensinando as liberdades aqui ao ensinar a amar os animais, não é verdade?
Sim, e é muito bacana isso, porque nós ensinamos a fazer renúncias. Nós também renunciamos por amor, né? Porque, veja, todo desejo ele tem limites. Nós estamos numa sociedade e, por estarmos numa sociedade, às vezes precisamos estar limitados em diferentes condições, né, Beverly? Como isso que tu fala agora. Poderíamos ter um animal de estimação, mas muitas pessoas têm animais de estimação e desrespeitam a natureza, né? A gente poderia entrar em vários, digamos assim, várias discussões morais aqui em relação ao comportamento. Mas é muito importante que a gente possa pensar o lugar das coisas, né, coisas sem vida e, portanto, objetos, e coisas com vida nas nossas vidas. E aí é que entra um princípio que é fundamental, que é o princípio da alteridade, de que aquilo que está fora de mim também me pertence. E, portanto, eu preciso ser responsável pela ação que eu pratico. Inclusive, a ação de decidir que eu não posso ter um animal de estimação X ou Y, embora eu quisesse e desejasse muito. Mas eu preciso analisar as condições que eu possuo e as condições do outro para poder tomar uma decisão com autonomia.
a gente pode, em casa, ter uma hortinha, um jardim, né? Ter um plantinhas como temperos para a gente usar na comida e ensinar os nossos filhos e a gente mesmo, né? Quando a gente fala ensinar, parece que a gente está só dando ao outro, mas é uma construção familiar, Camila, de esperar crescer, de usar, de não gastar mais do que necessário. Essas coisas, né?
É lindo isso, porque é o tempo das coisas existirem, né? Quando tu fala desse lugar, né, de plantar uma semente, de esperar o tempo dela, né, produzir coisas, né, ser útil para a gente também, a gente pode pensar em várias dimensões aqui de vida, né, Beverly?
Uhum.
Porque, veja, a modernidade, e desculpa a redundância e mais uma vez tocar nisso, mas a pós-modernidade fez isso com a gente, né? Tudo muito rápido, tudo muito eficaz e efetivo, uma vida perfeita, reta, retilínea, né? As coisas muito, muito limpas, muito organizadas. Mas a gente tem que lembrar que nós somos seres também imperfeitos, que buscamos, e ainda bem que a gente é imperfeito, porque aí a gente busca se melhorar a todo instante, espera-se, né? E se melhorar também pressupõe ter espera, suportar a espera, suportar o tempo das coisas. No meu jardim aqui na minha casa, eu tenho uma planta que está num vaso, e que eu não sei nem o nome dessa planta, mas é uma planta que eu gosto, e lá pelas tantas eu olhei e tinha um pé de salsinha. E o pé de salsinha ficou muitíssimo maior do que a folhagem que eu plantei, né? Bom, como é que foi cair ali a semente e fazer um pé de salsinha enorme, que inclusive eu posso colher, que ele dá muda, que ele está sempre, vai ano e vem ano e ele está sempre ali? Bom, esse pé se fez de salsa aonde ele podia nascer e germinar, né? Germinar e nascer. Então, eu acho que é isso, assim, a gente às vezes faz uma semeadura, espera uma colheita que pode não vir. E, às vezes, a gente vai semear em lugares onde a gente nem imaginava que são frutíferos, né, Beza? Quando tu me propõe essa temática, eu achei ela muito provocativa, porque, embora a gente esteja falando de coisas práticas, que são fazer uma hortinha, que são cuidar da nossa casa, que são cuidar da gente, cuidar das coisas que são sagradas.
Por exemplo, a questão da reciclagem do lixo, né? No teu entendimento como psicóloga, ao fazer a reciclagem do lixo, a gente também não acaba metaforicamente reciclando coisas dentro da gente, né? É um período adequado também para juntos, como família, cada um ir assumindo um pouquinho a sua responsabilidade nisso, conversar, dialogar sobre a questão da reciclagem, reduzir o consumo. A gente está com preocupação financeira também do dinheiro, então também ensinar, quem sabe, a ganhar outras formas de presente que não seja toda hora comprar alguma coisa, reciclar as coisas dentro de casa, uma roupa, né? Consertar aquilo que está estragado. O que você entende disso?
Sobre o ponto de vista psicológico mesmo, é muito interessante porque a forma como a gente se relaciona com os objetos e com as coisas que nós fabricamos ou que produzimos diz de como a gente se relaciona com tudo, né? Então, alguns objetos são totalmente descartáveis e parece que algumas pessoas precisam se livrar, né, de objetos que não estão com nenhum tipo de utilidade, né? Como se livram de pessoas também, né, que não ressignificam. Mas é muito interessante porque o ato de reciclar, o ato de reutilizar, ele é valorativo, no sentido de que quando eu cuido de algo que especialmente pode não ter um valor para outra pessoa, eu invisto mais uma vez num objeto ou numa coisa que pode vir a ter um novo sentido. Hoje eu recebi uma fotografia, Beverly, no WhatsApp, às 6:30 da manhã, de uma foto de um artista, que é o Kevin, é um norte-americano. E depois eu te mando, porque é muito impactante essa imagem. É uma escada. Nessa escada tem uma criança negra, mendiga, sentada, como se ela tivesse... É um desenho gráfico, assim, muito interessante, porque dá uma ilusão de que tu vê a criança sentada, mas ao mesmo tempo ela faz parte da escada, como se tu pisasse sobre ela. É uma imagem muitíssimo impactante. E eu acho, e é muito pesado isso que eu vou falar agora, mas particularmente me toca dizer isso, porque parece que algumas pessoas lidam com as coisas sujas, erradas, feias, pobres, como se fossem nada. Né? O Agamben fala de vida nua, é um conceito da filosofia, né? E que algumas pessoas nunca vão possuir uma identidade porque realmente vão ficar invisíveis na sociedade. E eu acho que o lixo também tem a ver com isso, né? A gente produz muito lixo, e o lixo é muito simbólico porque ele se assemelha, inclusive, à questão das fezes, né? Porque, veja bem, tudo aquilo que é fétido, né, e que tem volume, parece que a gente tem que imediatamente dar descarga e eliminar, né? Mas é uma produção que a gente mesmo fez e que às vezes a gente não quer transformar, a gente só quer se liberar, né? A gente só quer se esvaziar. Então, eu acho que é um tema, Bevas, muito pontual. E, inclusive, como a gente cuida daquilo que a gente estraga, né? Porque nós também estragamos as coisas, sim. E existem culturas, por exemplo, que ao quebrarem, né, eu acho que são os chineses, posso estar equivocado, mas que ao quebrarem algo importante, vão lá, resgatam aquilo e fazem questão de marcar o lugar da quebra, né, com uma cola meio dourada, uma coisa assim, que fala de uma história que esteve ali. E numa sociedade, Beverly, que a gente parece querer tudo muito higiênico, muito liso, sem ruga, muito perfeito, muito esteticamente igual, isso é perigoso, né? É perigoso a gente falar de uma sociedade em que caminha, né, para uma espécie de perfeição do imperfeito, né?
Uhum.
Eu não sei, para mim isso é um tema que me interessa muito, assim, discutir e pensar, talvez eu esteja sendo muito teórica falando, enfim, mas me parece que, mais uma vez eu vou ser repetitiva, mas Os nossos antepassados, né, as pessoas que vivem no campo, como que elas lidam com o lixo, né? Elas sempre utilizam o lixo orgânico não vai embora, né, porque ele é vivo, ele é um lixo que produz coisas outras muito melhores, né? Inclusive dá fertilidade, né, para que a terra possa produzir mais. Então, eu acho que é cuidar daquilo que é velho, inutilizado, né, e que a gente... Não é inutilizado, mas que é nós que utilizamos, né? Como nós utilizamos aquilo que nós mesmos dizemos que não presta, que não está bom.
Entendi.
Acho que é um tema para a gente seguir pensando. Assim.
Não tem dúvida. Ótimo. Quero agradecer muito a tua presença aqui, te desejar uma boa semana de reflexões, de atitudes também e de saúde, sobretudo.
Amém, Beverly. Amém para todos nós.
Um forte abraço, querido. Até a próxima. Tchau, tchau.
Um beijão. Tchau.
Outro. E no próximo bloco, quarentena desperta vontade de transformar a casa e o estilo de vida. Para atender a essa demanda, nasce o curso online que ensina técnicas e conceitos da arquitetura ecológica. Vem aí o intervalo e o Vida, Ecologia e Sustentabilidade volta já!